começar por dar as boas-vindas à equipa de investigação do Departamento de Tecnologia da Universidade de Aveiro. Para nós é uma grande satisfação ter-vos connosco. Nós constituímos um grupo de trabalho designado Defender o Montado, Valorizar a Fileira da Cortiça. Há cerca de um ano e meio, esta parte, vimos desenvolvendo um trabalho dirigido a esta fileira, ao Montado, e toda a problemática do montado, portanto, a montante no início, na montante da fileira, mas também à parte da transformação e, sobretudo, da investigação. Não só da investigação relativamente ao montado e ao sobreiro e às novas aplicações da cortiça, e é precisamente relativamente aos novos materiais e às investigações de novos materiais e à correlação dos novos materiais e novas aplicações também para o setor da cortiça, que nós temos vindo também a ouvir os investigadores. A nossa reunião parte um pouco atrasada, mas se soubermos gerir o tempo com eficiência, eu penso que recuperaremos e produziremos os objetivos que nós pretendemos alcançar. O formato habitual é este. Haverá uma primeira intervenção da vossa parte, que desejávamos que fosse relativamente curta. Uma intervenção preferivelmente na casa dos 10 minutos. Depois haverá, por parte dos senhores deputados, questões que serão colocadas e depois os senhores terão novamente uma intervenção, que poderá ser única ou repartida pelos três, em resposta às questões que forem colocadas e desenvolvidas, naturalmente, à medida da vossa disponibilidade e do vosso interesse. Começaria por apresentar. Estamos aqui representados os principais partidos com assento parlamentar. Começaria pela minha esquerda o Sr. Deputado José Soeiro, do Partido Comunista. É um deputado eleito por Beja. O Sr. Deputado Ventura Leite, do Partido Socialista, eleito por Setúbal. O Sr. Deputado Hélder Amaral, que se ausentou por uns momentos, eleito pelo Partido Popular CDS, que é eleito por Viseu. O Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, eleito pelo Círculo de Braga, do Partido Socialista. E eu próprio sou o coordenador, sou do Partido Socialista, eleito pelo Distrito de Vila Real. Este grupo de trabalho foi criado no âmbito da Subcomissão de Agricultura, integrado também na Comissão de Economia, Investigação Tecnológica e Desenvolvimento Regional. Feita esta nossa apresentação, acompanham-nos também assessores da Comissão de Agricultura, Dr. Joaquim Ruas e a Luís Alves. Da nossa parte, o grupo é constituído por mais três elementos, por razões de funcionalidade de comissões que concomitantemente estão a funcionar neste momento, não puderam estar presentes. E há quem esteja dois em visita de trabalho, em trabalho externo. Gostaria que, quando interviessem, carregassem num botão, porque vamos gravar. Por outro lado, algum material, quer sob a forma digital, quer sob a forma de papel, que nos possam deixar, isso será de muito interesse para o nosso trabalho e para a elaboração dos relatórios que, naturalmente, vamos ter que fazer. Muito obrigado. Dou-vos a palavra.
Muito boa tarde a todos. Em nome da Universidade de Aveiro, enfim, é com muito gosto que estamos presentes. Enfim, já expressei ao responsável pelo grupo parlamentar, enfim, o nosso pedido de desculpas pelo atraso, mas, enfim, vamos tentar avançar e tentar, enfim, preservar isso. E, portanto, agora, aquilo que nós pretendemos, eu tinha previsto também fazer uma apresentação muito breve da Universidade de Aveiro, mas, enfim, pelo adiantar da hora, eu acho, e porque temos que focar realmente na questão da valorização da cortiça, vamos avançar para essa apresentação mesmo. Como sabem, enfim, já existem aqui alguns deputados que nós já tivemos o prazer de apresentar a Universidade de Aveiro, e, em particular, a unidade que eu dirijo, a Unidade de Transferência de Tecnologia da Universidade de Aveiro. E, portanto, a Universidade de Aveiro, enfim, também nesta área tem tentado valorizar a cortiça, enfim, nas várias áreas, de intervenção, nomeadamente na questão da parte química, da parte de materiais, inclusive da parte design, que era também, eu fazia a intenção de hoje conseguir trazer cá um dos nossos investigadores dessa área, na área do design, portanto, toda a valorização na área do design, também da cortiça, de novos desenvolvimentos de novos materiais, portanto, também temos competência nessa área, enfim, infelizmente não posso estar presente, mas depois será oportunamente enviado, portanto, enfim, documentação sobre a presença da Universidade nessa temática. E, portanto, tive o prazer de trazer comigo o professor Armando Silvestre, que é também, logicamente, da Universidade de Aveiro, é professor no Departamento de Química e investigador no Laboratório Associado CISECO. E também tive o prazer de trazer comigo a professora Silvia Rocha, que é docente também no Departamento de Química e investigadora na Unidade de Química Orgânica e Produtos Naturais. E, portanto, iremos ouvir a intervenção deles dois, uma vez que são especialistas na matéria, e pela minha parte, enfim, terei todo o gosto, depois de encaminhar, enfim, qualquer questão que nós agora não conseguimos responder, não conseguimos responder, portanto, terei todo o gosto depois de encaminhá-la para a Universidade de Aveiro. Muito obrigado. Armando, por favor.
Boa tarde, então. Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou limitar as considerações iniciais, uma vez que o colega José Paulo Rinho já referiu o essencial. Gostava apenas de referir que nós trouxemos, de facto, primeiro um DVD de divulgação do departamento, que dá uma ideia. Nós temos um conjunto deles depois aqui para deixar, que dá uma ideia das atividades de investigação, de extensão à comunidade, etc., realizadas no departamento como um todo, e uma brochura que saiu recentemente das atividades de investigação do laboratório ao qual pertenço, o CISECO, que, por curiosidade, está particularmente focado nas questões que têm a ver com a valorização da biomassa. Portanto, um pouco aquilo que nós estamos aqui de forma específica para o sobreiro e para a cortiça, mas essa é uma visão mais genérica. Temos também, infelizmente não podemos deixar ficar, mas o que eu me propus fazer quando constatei que este era o último exemplar, uma coletânea de todas as publicações científicas que o departamento tem no domínio da valorização e do estudo da cortiça. Eu vou fazer nos próximos dias uma versão eletrónica disto, fácil de consultar, que depois enviaremos por correio a alguém desta comissão. De qualquer maneira, terei todo o prazer em aceder para consulta durante este período. Portanto, nós vamos tentar ser breves. De facto, nós tínhamos a perspectiva de que tínhamos um pouco mais de tempo. E, portanto, eu vou ultrapassar a maior parte das considerações iniciais, que provavelmente a maioria de vós conhece bem, e depois centrarmos naquilo que são os dois vetores fundamentais da investigação e desenvolvimento no Departamento de Química da Universidade de Aveiro em relação àquilo que à cortiça diz respeito. Nomeadamente, aspectos que têm a ver com a caracterização da cortiça enquanto vedante, ou seja, a valorização da aplicação mais nobre da cortiça neste momento, que é a produção de rolhas, em diversos aspectos que depois minha colega, a professora Silvia Rocha, abordará, e depois eu voltarei então para apresentar um pouco aquilo que é a valorização de subprodutos, uma perspectiva de acrescentar valor àquilo que já hoje é um produto com um potencial enorme. Bom, além do mais, na nossa perspectiva e naquilo que é a valorização de recursos renováveis de respeito, e, portanto, como podem ver por essa brochura, nós temos uma atividade de investigação muito grande na valorização de subprodutos do setor agroflorestal. A cortiça é um dos melhores exemplos em muitos aspectos, porque é um exemplo em que a exploração da própria cortiça é uma atividade sustentável por si, de uma espécie protegida com um papel-chave no ecossistema. Ninguém que se dedica à investigação neste domínio quer destruir este recurso, quer apenas valorizá-lo. E esta é uma perspectiva que eu considero fundamental na abordagem que nós temos feito à valorização da cortiça. É claro que todas as aplicações que têm vindo a ser desenvolvidas para a cortiça têm a ver com um conjunto de propriedades que certamente todos conheceis: impermeabilidade, isolamento térmico e acústico, resistência ao calor e à combustão, à degradação microbiológica, características de elasticidade e compressibilidade e baixa densidade, que têm a ver com uma característica que praticamente só este material tem. Há outros materiais na natureza que têm composições químicas muito semelhantes em diversos aspectos, mas que não têm todas estas propriedades físicas que estão associadas à cortiça. Isto é uma característica única em muitos aspectos. E que tem a ver com a estrutura celular da cortiça, portanto, com o facto de ela ser constituída por um conjunto de paredes celulares sobrinizadas e, essencialmente, o resto do espaço, um espaço vazio, sem nada, com ar. Do ponto de vista do processamento industrial, isto aparece aqui um pouco só para nós nos situarmos e as atividades que o departamento desenvolve, certamente todos nesta comissão conhecem as etapas fundamentais do processamento relativamente à produção de rolhas. Isto consome a parte mais nova da cortiça e, portanto, a mais valiosa. No entanto, há depois todas estas partes aqui superficiais de uma prancha de cortiça que, por não poderem ser utilizadas já para a produção de rolhas, têm outros fins após conversão, granulação, que são usados para a produção de aglomerados brancos e compósitos, os mais diversos, dos aglomerados negros e de uma série de outros produtos que já hoje estão no mercado e em que Portugal, de facto, é líder mundial. Onde é que surgem as oportunidades de valorização aqui, efetivamente? Primeiro, é objetivamente na melhoria da qualidade de todo o processo que leva à produção daquele que é, pelo menos para já, o produto mais novo que é obtido a partir da cortiça, em todos os aspectos que a professora Silvia Rocha vai referir a seguir. E depois, é no aproveitamento, de facto, de subprodutos. E há aqui alguns valores que eu tenho aqui que são meramente indicativos. Eu não tenho certeza deles estarem propriamente atualizados. E não tive tempo, como o convite chegou na quarta-feira, na quinta à noite, ou na sexta, aliás, nós só soubemos na sexta, não tive tempo de atualizar estes valores. Mas, de facto, este processamento todo sobra uma fração cuja granulometria não permite, por exemplo, a produção deste tipo de aglomerados, que representa qualquer coisa entre 25% a 30% da massa inicial de cortiça. E que não serve nem para a produção de rolhas, nem para a produção de aglomerados, pelas características que tem. Ou seja, há aqui uma percentagem inicial da biomassa de cortiça que é gerada anualmente, cujo fim, neste momento, é ainda o menos nobre de todos. Há uma outra fonte que tem a ver com os processos de tratamento de cortiça, que são aquilo que são designados condensados negros, é uma fração relativamente volátil que resulta da autoclavagem das partículas de cortiça para a produção dos aglomerados negros. É uma fração, apesar de tudo, relativamente pequena, representa 2.500 toneladas, mas que pode ter um valor intrínseco muito elevado e que merece também alguma atenção do ponto de vista da valorização. E, portanto, recapitulando, nós estamos, de facto, centrados nestes domínios. O melhoramento do processo e depois a valorização de resíduos. Portanto, passaríamos aqui para, então, as atividades de investigação que estão a ser desenvolvidas no departamento, ou que foram nos últimos anos desenvolvidas no departamento neste momento. E antes de entrarmos em aspectos mais específicos, eu gostava só de salientar, acho que todas as instituições se devem sentir orgulhosas de quando podem apresentar dados deste tipo, são indicações da produtividade nacional, cruzando a palavra Cork com Portugal, na Web of Science, nos últimos 13 anos, portanto, a partir de 1995, e como vem, a produtividade, embora democraticamente distribuída pelas várias instituições, é claramente liderada pela Universidade de Aveiro. Isso dá-nos, de facto, uma satisfação muito grande, inclusive por esse motivo, estarmos aqui. Portanto, neste momento, e com esta introdução inicial, eu passaria então a palavra à professora Silvia Rocha para falar dos aspectos que têm a ver com a caracterização da cortiça enquanto planta.
O facto de nos ter permitido estar aqui e poder falar um pouco e divulgar um pouco no meio, bastante diferente daquele que é o nosso, divulgar um pouco daquilo que nós fazemos. Na linha de investigação ao qual eu estou ligada, portanto, nós vimos a aplicação da cortiça sempre como vedante. Penso que uma das preocupações que tem criado até este grupo, imagino eu, tem a ver um pouco com o facto de nós sermos o principal produtor de cortiça, mas na realidade, dentro da cortiça, a principal aplicação, cerca de 60%, é para a produção de rolhas e estão a surgir imensos tipos de vedantes alternativos aos quais a cortiça, a indústria corticeira, não conseguiu efetivamente dar resposta. Aquilo que tem sido feito na Universidade de Aveiro, nesta vertente, tem sido, no fundo, criar conhecimento para poder valorizar, porque a nossa perspectiva é que nós só podemos, obviamente que há imensos aspectos que são importantes, comunicar a cortiça, a importância de usar a rolha de cortiça, mas tudo isso tem que estar muito bem, ter uma retaguarda de conhecimento que permita, de uma forma sustentada, portanto, valorizar a cortiça enquanto vertente. E, portanto, esse para nós tem sido realmente uma preocupação. A cortiça é o vedante natural e o vedante, por geral, mais utilizado. Portanto, eu comecei a trabalhar nesta área da cortiça em 1991. Um trabalho foi feito como um trabalho de doutoramento, um trabalho muito ligado e inclusive é cofinanciado pela indústria corticeira, e recordo-me que na altura já havia a preocupação com problemas da cortiça que poderiam aparecer no vinho, mas havia ainda muito a ideia de que, bom, um vinho de qualidade está sempre associado a uma rolha de cortiça. Passados estes anos, mais de 15 anos, hoje em dia já não é bem assim. Realmente, a rolha de cortiça natural está em vinhos topo de gama, gama média, alta, mas mais em países como a Europa e países que tradicionalmente são produtores de vinho. Os países emergentes, no que diz respeito à produção de vinho, já não têm, quer dizer, já não há essa memória de associar um vinho de qualidade a uma rolha de cortiça e tem surgido, portanto, outro tipo de vedantes alternativos. A cortiça tem um aspecto muito positivo, a rolha de cortiça, o facto de ser um produto natural, e isso realmente normalmente é encarado pelo consumidor como um aspecto positivo. No entanto, pelo facto de ser rolha, ser um produto natural, também tem alguns senãos, ou seja, é suscetível de sofrer algum tipo de degradação, algum tipo de alteração que depois se vai refletir no vinho. São vários alguns os defeitos que aparecem no vinho, mas há um que é particular, que em particular preocupa os produtores de vinho. Nós fazemos também investigação, aliás, é uma das áreas mais fortes do meu grupo de investigação, exatamente o vinho, até porque fazer investigação na área da cortiça enquanto vedante, inevitavelmente temos também que conhecer e trabalhar no vinho. E, portanto, aquilo que mais preocupa o consumidor e os produtores de vinho é o conhecido gosto ou rolha, não é? Extremamente desagradável quando se compra um vinho de qualidade e, eventualmente, pode ter um defeito. E, portanto, nós temos preocupado, no fundo, em conhecer a origem e desenvolver estratégias que consigam resolver esse problema, porque o problema já não se resolve só na fábrica. Tem que começar, portanto, muito, muito antes. Daí, portanto, que nós nos focamos basicamente em três pontos, aqueles que, eu tinha ali atrás nos subtítulos, que é perceber o que é que os micro-organismos que se encontram desde o sobreiro, ou seja, que se encontram desde o campo até à fábrica, em várias fases do processamento da cortiça estão presentes micro-organismos, o que é que esse tipo de micro-organismo pode fazer à bolha, ou seja, altera a sua composição química, a sua estrutura celular, comprometendo as suas características enquanto vedante, ou só altera as propriedades sensoriais, ou seja, só dá defeitos. Portanto, temos feito bastante trabalho nesta área. Aqui estou só a título de exemplo, aqui deste lado, uma cortiça normal e aqui uma atacada por um micro-organismo, e reparem, portanto, que esta tem uma estrutura mais desorganizada. Se olharmos mais em detalhe, isto tanto é uma parede celular, ficamos que aqui esta até está aberta, está degradada. E o que é que acontece? As características da rolha enquanto vedante ficam realmente prejudicadas e muitas vezes têm os vinhos, este vinho está oxidado. Pode ser exatamente por este tipo de problemas. Também temos o problema de, na cortiça. A cortiça nós vimos também sempre, tentamos valorizar pelo aspecto positivo, ou seja, encontramos já na cortiça um conjunto grande de compostos químicos, os quais contribuem de forma positiva para o aroma de vinho e é portanto sempre realçar este caráter positivo da utilização da rolha de cortiça, mas podem surgir outros compostos que têm um aspecto que podem contribuir de forma negativa, e aqui está o famoso 2,4,6 tricloronisol, que nós químicos usamos esta nomenclatura, mas que normalmente se associa ao chamado gosto da rolha ou TCA. Este composto, mesmo presente em concentrações muito baixas, leva a defeitos no vinho. Agora, o que é a grande estratégia a nível global? É, no fundo, a indústria controlar os teores destes compostos. Parece-nos a nós que essa é a estratégia errada. A estratégia não deve ser só controlar os teores, mas a estratégia deve ser eliminar e controlar ainda no campo, ainda antes de ter a rolha, que potencialmente pode dar um defeito, portanto, atacar este, este problema. E dou aqui um exemplo, isto é uma cortiça, portanto foi um trabalho que fizemos na herdade do Cercal do Alentejo, em que recolhemos muitas amostras ainda em prancha de cortiça. Este é o exemplo de uma cortiça atacada, talvez aqui na fotografia não seja tão bem, mas são umas manchas. Uma cortiça atacada com umas manchinhas que, à partida, faz-se pouco, tem micro-organismos. Obviamente que isto muitas vezes não se nota, quando se está a fazer a retirada da cortiça, não se nota estes problemas. A verdade é que nós recolhemos uma quantidade enorme de amostras, tem aqui várias amostras, e verificamos que estas que tinham, que nós depois detectámos que tinham micro-organismos, têm quantidades muito elevadas de TCA. Ou seja, já no campo devia fazer este despiste e, claramente, este tipo de amostras nunca deveria ir para uma fábrica e depois dar origem a rolhas, até porque um dos passos de processamento da cortiça é a cozedura, e se este tipo de pranchas vai para um tanque de cozedura, vai contaminar todo um lote, e aí começa o problema. Ou seja, o problema não pode começar a ser tratado na fábrica, tem que ser começado a tratar muito antes. Poderia falar de outros exemplos de micro-organismos, mas escolhi este exemplo. Também, outro dos aspectos que tem sido objeto de estudo para nós é estudar... Também, outro aspecto que para nós tem sido objeto de estudo tem sido a influência do processamento da cortiça para dar origem a uma rolha. Qual a influência das várias etapas, desde o estacionamento no campo, da cozedura, do armazenamento, porque a cortiça fica assim com estas pilhas armazenadas, por vezes durante períodos muito, muito, muito longos, onde há umidade, vários micro-organismos que ali se vão armazenando. Temos também tido uma grande preocupação com a questão das lavagens, cuidado com as lavagens, porque por vezes surge uma ideia. Vamos usar aqui um tipo de lavagem que faz muito bem, mas depois verificamos que quimicamente degrada as paredes solares da cortiça. Mas um enfoque maior tem sido dado ao processo de autoclavagem. E, portanto, este penso que foi um exemplo muito bom de trabalho de colaboração com a indústria, porque de uma forma sustentada, bem fundamentada, a indústria optou, e hoje em dia, também foi um trabalho que começou nos anos 90, e hoje em dia praticamente todas as indústrias, se não todas as indústrias, em Portugal usam um processo de autoclavagem para limpar as rolhas de cortiça. E isso vai-lhes permitir ao tratamento com vapor, a pressão e a temperatura, que lhes vai permitir retirar micro-organismos e retirar certos metabolitos dos micro-organismos. O problema dos micro-organismos não são só os micro-organismos, mas são os compostos que eles produzem e que ficam na cortiça. E esses sim é que dão defeitos. E, portanto, nós fizemos um estudo que, sob o ponto de vista químico, da estrutura solar, das propriedades sensoriais, tentou fundamentar é importante usar o autoclave ou não. E, claramente, o uso do autoclave beneficia as características da cortiça. Mas a nossa preocupação, além de saber qual a sua eficiência na extração de TCA dos compostos, foi também pensar, bom, mas sendo este um tratamento térmico, não irá degradar também este tipo de material, a cortiça, e comprometer mais uma vez as suas propriedades? E então nós fomos estudar, verificamos que são os aspectos positivos do uso da autoclave, portanto, claramente melhora as características, sem provocar alterações a nível da composição química. Fomos depois ver qual era o efeito que poderia haver aqui deste tratamento térmico. Sabe-se que existem na indústria alimentar, no geral, alguns compostos, estes tipos de compostos, que são usados como indicadores de abuso térmico, porque estes compostos são compostos tóxicos. E, portanto, há que ter cuidado e a legislação obriga ao controle do seu nível nos vários alimentos. E, uma vez que a cortiça, no fundo, não é um alimento, mas está em contato com o vinho, que é de consumo humano, portanto, tivemos a preocupação de ver se este tratamento térmico não iria levar ao aumento destes compostos. Claro que leva ao aumento destes compostos. Mas então aí também aí tentámos usar estratégias para resolver o problema, que era, por exemplo, lavar a cortiça e secá-la após este tratamento e voltarmos aos valores normais. Outro aspecto também tem sido objeto de estudo e nos preocupa em particular é fazer um estudo sistematizado cortiça-vinho, interação cortiça-vinho. Ou seja, qual é o papel positivo da cortiça no vinho, como é que a cortiça quimicamente interage com o vinho, como é que daí podemos, isto muito num aspecto, tentar valorizar a cortiça relativamente a outros estudantes alternativos, isto por um lado, tentar valorizar relativamente a outros estudantes alternativos. E depois, por outro lado, tentar aqui encontrar metodologias que nos ajudem a compreender esta interação cortiça-vinho e tentar encontrar métodos de controle de qualidade, métodos muito rápidos, expedidos, que possam ser implementados na indústria, quer na indústria da cortiça, quer na indústria de vinhos, para despistar amostras que possam dar problemas e impedir defeitos em vinhos. Estamos aqui a falar numa multiplicidade de compostos que implica o uso de uma multiplicidade de metodologias. Felizmente, podemos aqui usufruir do quadro instrumental da Universidade de Aveiro, que nos permitiu usar um grande número de metodologias, nós temos um grande número de sinais instrumentais, para os quais, bastante complexos, usamos vários métodos estatísticos. A ideia aqui é mostrar que temos um conjunto já de metodologias que nos permite, a priori, antecipar futuros defeitos do uso de rolhas de cortiça em vinho. Portanto, tentei ser mais ou menos sucinta e dar uma ideia global. Passo agora ao meu colega.
Ora bem, vamos voltar então aos resíduos da indústria corticeira, portanto, àquele pó de cortiça e aos chamados condensados negros. E, obviamente, para nós olhar para eles e para podermos extrair algum valor dali, que não seja aquilo que é feito atualmente, que, apesar de tudo, é uma aplicação que tem algum valor, a queima para a produção de energia é hoje também uma forma de gerar valor, mas nós podemos sempre equacionar a hipótese destes materiais poderem ver aproveitadas algumas das suas frações mais valiosas e, mesmo assim, serem geradas frações em menor quantidade que possam ainda ser queimadas e gerar energia. Isto é a abordagem que está a ser feita em outras indústrias, como a indústria de pasta de papel e outras, com enorme sucesso. Como é que isto pode ser explorado eficientemente, ou como é que eles podem ser explorados eficientemente? Para isso há, obviamente, a necessidade de haver algum conhecimento fundamental da estrutura da cortiça, portanto, trabalhos que a minha colega já referiu, mas diversos outros que foram desenvolvidos ao longo dos anos na Universidade de Aveiro, nomeadamente no sentido de compreender a estrutura da parede celular da cortiça, como é que alguns dos compostos mais abundantes na cortiça se organizam nessa parede celular. Eu não vou falar nisso, é demasiado extenso e demasiado técnico, digamos assim, vou-me focar nos aspectos mais práticos da aplicação. De qualquer maneira, depois eu terei todo o prazer em fazer chegar esta documentação toda, se tiverem uma noite de insónia para ler estas coisas mais científicas. Ora bem, o que é que nós temos na cortiça? Provavelmente muitos destes nomes dir-vos-ão muito pouco, mas temos essencialmente como duas frações mais abundantes e mais relevantes, temos obviamente polissacarídeos, coisas como celulose, que é uma coisa que já diz alguma coisa a todos. Temos lignina, que é exatamente o subproduto da indústria de pasta de papel, que é queimado para a produção de energia, mas que também pode ser produzido a partir da cortiça. E temos essencialmente duas frações que atraem a atenção. É a sobrina, que é um componente macromolecular, já lá iremos, e os extratáveis. Qual é a diferença entre estas duas frações no essencial? Estes podem ser removidos meramente por maceração ou por imersão dos resíduos de cortiça num solvente. Normalmente são usados processos um pouco mais sofisticados, mas eles dissolvem-se facilmente. Esta é uma fração que tem pesos moleculares muito elevados e que normalmente existe tratamentos químicos para ser extraída. Só um detalhe, vocês vão assistir daqui para a frente, de facto, aqui a maior parte dos artigos que aparecem citados aqui por baixo, são só exemplos, aparecem com nomes ou de italianos ou de russos, o que não significa que não tenham sido feitos no nosso departamento, simplesmente o departamento tem um número muito grande de estudantes e de professores, neste caso, estrangeiros, e, portanto, muitas vezes eles aparecem associados a estes trabalhos. E, portanto, nós temos dedicado essencialmente a estas duas frações. E só para vos dar uma ideia, os nomes agora aqui, se calhar, e as estruturas que aparecem significam um pouco, mas, por exemplo, o pó de cortiça contém cerca de 17 gramas por quilo daquilo que nós designamos compostos triterpénicos. Eu peço desculpa se estou a passar um atestado, não sei o que é a dizer, provavelmente não compreendem, se calhar haverá alguém que compreenda, eu peço imensa desculpa. E aí avisem-me já. Se não, eu já fiz uma analogia para verem a relevância das coisas. Mas há uma série de compostos que os químicos designam por compostos triterpénicos que representam cerca de 17 gramas por quilo do pó de cortiça. Isto é um valor relativamente elevado, que é constituído essencialmente por este senhor aqui, que se chama ácido betulínico, mais uma serina e uma fridolina. Nomes bonitos, ou talvez não. Mas se nós olharmos agora para os números, para as tais 40 mil toneladas por ano de cortiça, O potencial de exploração destes compostos traduz-se em qualquer coisa como 480 toneladas por ano deste senhor aqui e 80 toneladas por ano de cada um destes. São valores enormes e estes são compostos que custam centenas ou milhares de dólares quando puros. Okay? Da mesma maneira, os tais condensados negros, que são uma fração menor, mas mais fácil de tratar em alguns aspectos, têm cerca de 14% daquela mesma família de compostos que eu referi lá atrás e dos quais este aqui, com este nome, fridolina, representa qualquer coisa como 79 gramas por quilo ou 200 toneladas por ano. Reparem que a escala é menor, porque só temos 2.500 toneladas de resíduos a ser produzidos. Ora bem, e porquê que há interesse nestes compostos? Muitas destas substâncias são substâncias bioativas, que têm aplicações em alimentos funcionais, que tanto se fala hoje, e fitofarmacêuticas. Se aparecem aqui só referências, estas não são nossas. Há aqui N referências a atividades antitumorais, antialérgicas, dermatológicas, etc. Muitas vezes não estão exploradas, e há mais exemplos desse tipo em outras formas de biomassa que nós estamos a estudar no departamento, porque não há uma fonte comercial destes compostos. E isto acontece em muitos casos. Quais é que são os grandes desafios? Neste momento nós sabemos qual é a composição química deles, detalhadamente, dos subprodutos, porque a composição dos subprodutos, como são frações da cortiça que estão parcialmente degradadas, é um pouco diferente do miolo do coração da cortiça, digamos assim. Os desafios vão ser, de facto, por um lado, desenvolver metodologias de separação que permitam pegar no pó de cortiça ou nos condensados negros e extrair eficientemente aqueles compostos, com processos de extração que sejam simultaneamente eficientes e amigas do ambiente, ou seja, utilizar solventes orgânicos, coisas que sejam poluentes, etc., estão fora de questão. Há abordagens alternativas. Mas, por outro lado, também que sejam integráveis com a exploração daquilo que resta desses subprodutos, ou seja, a fibrina, a lignina, etc., seja para queima, seja para outro tipo de valorização. E, obviamente, a prospeção de mercados-alvo para estes produtos, porque são coisas que, tendo valores comerciais muito, muito elevados, se nós inundarmos o mercado, obviamente, que o valor comercial vem por aí abaixo. A questão que se pode colocar quando se olha para estas coisas é, vale a pena? Bom, eu dar-vos um exemplo que é muito grato para mim, porque trabalho há alguns anos com o autor desta coisa. Aquilo que são os fitoesteróides, ou os esteróides vegetais, que tanto se fala hoje, as estruturas são parecidas com as outras, não vos dirão nada. Este símbolo aqui diz de certeza. E a pessoa que desenvolveu o Benecol, e que tem trabalhado ativamente connosco, nomeadamente nesta área, já há alguns anos, desenvolveu isto há 30 anos. Há todo um tempo de maturação das ideias, etc., até que elas entrem no mercado. O Benecol e os sucedâneos do Benecol inundaram os mercados com um sucesso comercial tremendo que há uma década, não mais. E isto é muito caro politicamente neste momento, eu sei, ou talvez não, depende das tendências, porque agora a Finlândia é o exemplo para tudo. E este é um exemplo que vem da Finlândia. Um outro que vem da Finlândia, extraordinariamente curioso. Os nós de determinadas espécies, esta parte aqui interior dos nós, isto não tem a ver com a cortiça, mas acho que dá um pouco a filosofia que pode estar subjacente a estas coisas. E há vontade ou não de investir nestas coisas, de fazer ou não investigação, de correr ou não o risco. Este mesmo senhor, autor da patente que dá origem ao produto comercial que é integrado nos alimentos funcionais, com o nome Benecol, Danacol e essas coisas desse tipo, num estudo que tem uma dezena de anos, descobriu que esta parte interior dos nós de algumas espécies, também de algumas espécies nórdicas, nós não temos cá nenhuma em Portugal que seja particularmente atraente para isso, a não ser uma, mas eu não posso revelar para já, são extremamente ricos em substâncias, eu vou dar um outro nome que a seguir vou relacionar, são substâncias fenólicas, que são normalmente antioxidantes, anticancerígenos, anti quase tudo, que são, por exemplo, os compostos que estão associados à atividade benéfica do chá verde que tanto se fala hoje. E em 10 anos, esta descoberta tem 10 anos, o mesmo senhor, agora não se vê o bonequinho, não sei onde é que ele foi parar, o mesmo senhor coloca este produto no mercado, já com uma autorização da FDA, como aditivo alimentar, como antioxidante, e está neste momento em fase clínica a utilização deste composto para o tratamento do cancro da mama. Ou seja, nós podemos ter em Portugal situações deste tipo e com espécies que são únicas ou em que nós somos claramente líderes a nível mundial. Ora bem, vamos então rapidamente para outros exemplos. A possibilidade agora já não destes produtos bioativos de elevado valor acrescentado, mas a possibilidade de utilizar a cortiça ou o pó de cortiça para produzir materiais. E nós temos aqui algumas coisas que estão ou que têm vindo a ser feitas, nomeadamente produzir novos materiais. Reparem que esta fração que nós designamos por pó de cortiça não pode ser usada para os aglomerados convencionais. Mas, num trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos na Universidade de Aveiro, nós demonstramos que é possível produzir outro tipo de materiais a partir de pó de cortiça. Por exemplo, num processo que permite, que nós designamos por oxipropilação, é um nome para uma reação química, é possível pegar na cortiça, temos aqui a estrutura da cortiça, e convertê-la por um tratamento químico diretamente, sem nenhum processamento adicional, extração, purificação, etc., que é aquilo que nós designamos um poliol líquido. Polióis são substâncias químicas que são usadas na preparação de espumas de poliuretano. A maior parte dos polióis são obtidos a partir do petróleo, como sabemos. Aqui, nós podemos produzir espumas de poliuretano como esta. Esta é produzida a partir deste líquido aqui, a intensidade da cor depois, obviamente, dilui-se com a expansão, etc. Curiosamente, quando produzida a espuma de poliuretano, tem algo que para nós é grave, que é o facto de, ao microscópio, haver alguma semelhança entre o produto de partida e a estrutura alveolar da espuma de poliuretano. Este processo está hoje, ou é alvo de uma patente, porque é de aplicação mais geral a outros resíduos de biomassa, e portanto isto é importante também, porque muito daquilo que nós estamos a fazer aqui é extensivo a outros resíduos de biomassa, que nós estamos com um processo de patente em curso com a designação de ecopoliol, e neste momento temos em curso a avaliação da viabilidade económica, estudos de prova de conceito, conversações com diversos industriais do setor, não só corticeiro, mas geradores de resíduos de biomassa, para o projeto e, finalmente, aquilo que se espera, a construção de uma unidade piloto num prazo de tempo não muito longo. Podemos também utilizar algumas das frações mais ricas ou mais abundantes na cortiça para produzir materiais, quer sejam também espumas de poliuretano, quer sejam poliésteres. E aqui pegamos na sobrina. A sobrina, portanto, é a tal fração que não pode ser extraída, tem que ser desagregada, digamos assim, quimicamente, separada nos seus componentes. Tipicamente é por um tratamento alcalino, portanto, com hidróxido de sódio ou de potássio relativamente simples, e que permite libertar um conjunto de ácidos gordos, portanto, semelhantes àqueles que se obtêm quando se trata de uma gordura animal ou vegetal, mas que são ácidos gordos com características muito peculiares do ponto de vista da estrutura da composição. E que podem agora ser utilizados, tem aqui alguns exemplos dessas estruturas, mas será amassar-vos entrar neste detalhe, que podem ser usados quer para produzir novas espumas de poliuretano, ir-se apresentar imagens semelhantes não vale a pena, mas que permitem obter espumas de poliuretano com uma gama bastante variável de propriedades. E reparem, nós podemos usar estas espumas, estes polióis, para produzir poliuretanos, quer combinados com polióis derivados do petróleo, portanto, fazendo misturas, ou utilizando só o produto natural, portanto, aquele que estava ali exemplificado à espuma era só o poliol natural, e também para a produção de poliésteres. Estas estruturas, um exemplo de um poliéster, muitas vezes nós nos esquecemos que temos à mão, são as garrafas de água, é o PET. O PET é sintético. Não é, provavelmente, o tipo de poliéster que nós vamos obter a partir daqui, não tem as características de um PET. Mas pode ser usado para produzir tecidos, pode ser usado para produzir fios, etc. Portanto, há aqui toda uma margem grande de trabalho que está em desenvolvimento. Eu volto à mesma questão. Vale a pena? Eu dou-vos um exemplo. Nós fomos convidados a participar num projeto europeu do FP6, que termina agora no final de maio, com este acrónimo, em que a Universidade de Aveiro foi convidada precisamente para trabalhar sobre a cortiça e sobre o aproveitamento de algumas daquelas frações. Todo o trabalho que foi desenvolvido nos últimos 4 anos é desenvolvido, na perspectiva dos materiais, é desenvolvida no âmbito deste centro europeu. Se vale a pena, assim de poliésteres, por exemplo, aquilo que eu vos dizia lá atrás, há materiais que têm alguns aspectos comuns de composição química, por exemplo, a casca externa da bétula, que é uma das espécies mais comuns no norte da Europa, tem também uma fração de sobrina, embora não tenha nada de comparável do ponto de vista físico e mecânico com a cortiça, mas os finlandeses, o mesmo grupo com que eu referi lá atrás, do senhor que inventou ou que descobriu o Venecol, como queiram, têm vindo precisamente a usar estes ácidos que se obtêm da sobrina para produzir poliésteres. Este é um tipo de trabalho, nós temos algumas coisas neste sentido também em fase de publicação, que eles publicaram recentemente, precisamente por produção deste tipo de poliésteres. A composição química dos ácidos que se obtêm a partir da cortiça é diferente daquela que se obtém a partir da bétula, questão, eu respondo também com um aspecto que para mim é caro, que é o facto de que há um grande interesse da parte das revistas científicas de referência, de facto, de tudo aquilo que é a produção de materiais a partir da biomassa. É claro que agora há esta questão dos cereais, mas isso é outra discussão em muitos aspectos, me parece. Mas, por exemplo, nós temos, isto é uma publicação recente, uma visão global, precisamente de valorização da sobrina, seja ela da cortiça ou outra, num trabalho que foi por nós publicado no final de 2006, um artigo bastante extenso. E a Elsevier convidou, precisamente, o professor Gandini, que trabalha connosco atualmente, a editar este livro que está aqui, que cobre todas as áreas da biomassa e nas quais, obviamente, ainda antes de ele ter sido convidado a editar o livro, a trabalhar como editor, nós tínhamos já sido contactados para fazer um capítulo sobre a cortiça e a sobrina. Portanto, claramente há aqui um interesse muito grande da comunidade científica sobre isto. Agora, há outro desafio que eu acho que nós devemos ter presente e que vai nomeadamente na linha daquilo que referiu a professora Silvia Rocha, é o facto de que, embora tudo isto esteja a ser dirigido para os resíduos, e eu não direi isto em nenhum fórum que não seja um fórum estritamente nacional como é este, obviamente que nós queremos ver a cortiça a ser usada na produção de rolhas e engarrafar vinhos de qualidade. Agora, se nós formos ao norte da Europa, onde encontramos sobretudo vinhos neozelandeses, chilenos, etc., de excepcional qualidade, a cortiça já não existe. E, portanto, eu creio que Portugal se deve preparar para o momento em que esses mercados vão desaparecer. E, portanto, todos estes trabalhos servem para depois fazer a extensão à cortiça em si como matéria-prima. E aí é fundamental encontrar outras aplicações para um material tão novo. Referir só que estas atividades de investigação no domínio dos materiais têm uma visão mais vasta de aproveitamento de subprodutos da indústria agroflorestal que nós, no Laboratório Associado de CICEG, congregamos debaixo do grupo de investigação a que eu pertenço, que é o grupo de materiais macromoleculares e lanhocelulósicos, que se dedica também bastante às questões relacionadas com a pasta de papel, e a uma iniciativa, que é uma iniciativa universidade com diversas indústrias de investigação e desenvolvimento a partir de polímeros de fontes renováveis, que inclui diversas áreas para além da cortiça. E, portanto, eu não vos maçaria agora com estes detalhes, até porque estamos atrasados. Agradecia a vossa atenção. Obrigado.
Muito obrigado. Excelentes exposições que produziram. Eu daria de imediato a palavra aos meus colegas, começando aqui pelo Vitor Leite.
Durante a visita da Comissão de Economia, esta possibilidade foi levantada, porque, de facto, enquanto membro deste grupo, nós tínhamos muito interesse em conhecer um pouco do trabalho que está a ser feito pela necessidade de haver, mas agora ligando com as nossas preocupações em matéria de cortiça. Esta é a minha perspectiva pessoal, portanto, cada um dos seus deputados poderá ter uma visão eventualmente diferente, mas das visitas que o grupo de trabalho efetuou, nós verificamos com preocupação o seguinte. Não poucas vezes foi referido que o trabalho de investigação em Portugal em torno da cortiça, por vezes é disperso, não tem continuidade, não é ligado à aplicação prática, à indústria ou à floresta. Ouvimos isto bastantes vezes e é com natural satisfação que nós ouvimos aqui hoje ver que, pelo menos uma parte da investigação, é muito determinada, muito orientada e articulada com o setor industrial. Quando estivemos em Vila da Feira, fomos colocados a par de alguns desenvolvimentos que agora percebemos com mais detalhe, que tiveram a ver com a articulação com a necessidade de haver, nomeadamente este combate, entre aspas, ao TCA. E os passos, os progressos foram feitos. Eu resumi as preocupações da nossa visita desta forma. Grande parte do essencial da cortiça hoje, que paga o trabalho do produtor e toda a cadeia de pessoas que são empregos nesta área, é, de facto, a utilização como rolha. Nós verificamos, contudo, que há um declínio no montado, há uma quebra na qualidade da cortiça, e foi-nos transmitida, ou pelo menos eu apanhei esta ideia. Todas aquelas utilizações interessantes que nós hoje constatamos relativamente à cortiça incidem sobre materiais que resultam da extração da rolha. Portanto, são subprodutos cujo custo económico ainda não é decisivo para o interesse económico dessas aplicações. E então o problema que se colocava e que se coloca é o seguinte. Nós precisamos, na área da floresta, investigar e concluir rapidamente como combater este declínio em termos da quantidade de produção das árvores e da qualidade. Porque se não o fizermos e estivermos excessivamente dependentes da rolha, aquilo que nos dizem é que, a prazo, nós poderemos ter sobreiros com cortiça, mas não seria económico, pura e simplesmente, retirá-la de lá. Porque a rolha deixará de poder pagar toda a cadeia de utilização, de extração, tratamento, tamanho da terra e por aí fora. Portanto, ficamos com uma lâmpada vermelha acesa, porque significa que a investigação nessa área tem que também rapidamente produzir resultados. Aliás, os industriais disseram que o país tinha que investigar e encontrar soluções para produzir cortiça mais depressa se possível, de qualidade. Provavelmente isso não é fácil. E, portanto, esta foi a primeira grande preocupação. A segunda preocupação que surgiu e resultou também da parte da indústria e tem a ver com aquilo que aqui ouvimos. Há grandes possibilidades de aproveitamento da cortiça, ou melhor, de resíduos da cortiça, porque a aplicação nobre continuará a ser a rolha, ou enquanto for a rolha, o que nós utilizamos são resíduos. E a questão que eu tinha presente até durante a minha visita foi perceber o seguinte. Nós, enquanto deputados, gostaríamos de saber até onde é que nós poderíamos ajudar a estimular ou a investigação, ou a ligação da investigação com a indústria. Eu não consigo, não vou abranger todo este leque que foi aqui agora apresentado, mas pegando num caso concreto. Isolamento térmico. Nós temos esta preocupação com o consumo de energia. Eu ouvi um programa na rádio com uma entrevista de alguém da Universidade de Aveiro, que não consegui fixar o nome, que dizia o seguinte, estamos a trabalhar aqui na Universidade para produzir sistemas de aquecimento solar que, não sendo tão caros como os mais modernos que estão no mercado, são, todavia, adequados à exposição solar que o país tem e que, sendo mais baratos, mais facilmente poderão vir a ser úteis. Ora bem, eu liguei imediatamente esta reportagem, esta entrevista, apanhei assim tangencialmente, com a questão de não basta nós encontrarmos formas de aquecer as casas, temos que encontrar formas de evitar que elas percam calor, por exemplo. E então, uma das perguntas que eu tinha para colocar tem a ver com isto, é que o que é que de concreto já se avançou em termos de utilização potencial no futuro de cortiça para isolamento térmico que permita que no conjunto utilização de aquecimento solar, utilização de isolamento, permita ao país obtenção de ganhos do ponto de vista energético, ganhos do ponto de vista da utilização de um produto renovável e que permitam a criação, permitam que haja mais empresas, permitam que se crie postos de trabalho e permitam a tal formação de um saber em Portugal que possa também ser exportado, ser vendido, porque também durante este processo nós vimos com alguma dor que os espanhóis, não sendo o primeiro produtor mundial, parecem ser, pelo menos, fazem a fumarada como se fossem de facto os maiores, estão a trabalhar com outra aparente proatividade e iniciativa no domínio da cortiça. Portanto, estas eram as preocupações, para não monopolizar as perguntas, concluiria com o seguinte. É claro a ligação da investigação na Universidade de Aveiro com o setor industrial. Eu pergunto se também existe esta ligação no domínio, por exemplo, da construção de habitações, se há alguma ligação e com quem é que é feita. E se A floresta está fora da vossa área de investigação, todo, portanto, o que se passa para a floresta, ou se, digamos, alternativamente, os resultados da vossa investigação são canalizados para quem se preocupa depois com a floresta. Ou seja, do ponto de vista depois da forma de melhor tratar as árvores, de preparar as árvores, até de cortar a própria cortiça. Portanto, para não, enfim, não ser monopolizador, estas eram as preocupações que eu vos colocava nesta primeira ronda.
Zé Soeiro.
Eu queria, em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PCP, agradecer a vossa presença neste grupo de trabalho. E creio que a primeira coisa que se necessidade de dizer é que nós vamos sendo sempre surpreendidos quando vamos conhecendo o que é a realidade da intervenção de diferentes instituições na área da fileira da cortiça. E creio que aquilo que nos foi dito, sobretudo nesta última frase, de que nós devemos preparar-nos para fazer deste produto nobre um produto de futuro face à possibilidade da rolha perder espaço de mercado, que é hoje o que sustenta em grande parte e viabiliza em grande parte a manutenção do montado de sombra. Naturalmente, nós acompanhamos, temos acompanhado com preocupação e naturalmente que pensamos que, por aquilo que nos foi dado de conhecer até agora, a rolha ainda tem por diante um futuro vasto no que diz respeito aos verantes, porque, na verdade, as alternativas têm vindo a demonstrar que, na verdade, servem em determinadas circunstâncias, não servem noutras. Sobretudo quando queremos dar aos vinhos, de facto, uma qualidade que, por vista cortiça, contribui para ele, efetivamente, ganhar. E, nesse sentido, portanto, o espaço da rolha parece-nos ainda um espaço importante. Mas acho importantíssimo, extraordinário, aquilo que foi dito. Porque, na verdade, nós temos subprodutos significativos. E há preocupações no setor da indústria corticeira que precisavam, de facto, ter resposta. O Dr. Leite já levantou aqui uma série de problemas, porque é a qualidade da cortiça que se tem vindo a degradar. Portanto, o montado, de facto, não foi tratado há muitos anos. Portanto, o montado era uma forma de ter ali uma riqueza disponível, fácil, e que não havia a preocupação de cuidar dele, no sentido de conhecer o que era possível fazer para evitar a sua degradação, e de um momento para o outro começámos a ser surpreendidos, porque temos uma mortandade muito elevada no campo, e naturalmente tudo aquilo que aqui foi posto em termos das potencialidades desta matéria-prima nobre passa por conseguirmos salvar, de facto, o montado. Sem este, nós podemos simplesmente desenvolver possibilidades extraordinárias de utilização, mas temos que ter a matéria-prima, e ela é, de facto, a preocupação que vai um pouco ao encontro daquilo que foi levantado pelo deputado Ventura Leite, que é, nós precisamos de encontrar, com as diferentes instituições que temos no nosso país, resposta que permita, em primeiro lugar, preservar o montado, enquanto floresta mediterrânica, com todas as valências que ela tem, que são múltiplas, melhorar a qualidade do produto para a nossa indústria corticeira, portanto, conseguir que se consiga melhor produto a partir de uma intervenção na floresta, e aproveitá-la em todas as suas vertentes, que, aliás, já são muitas, aquelas já estamos vindo a conhecer e comigo, pelo menos no quadro da nossa avaliação, a surpreender-nos pela positiva, porque não só acabamos por ir constatando que temos bons investigadores, que temos investigação e que aquilo que nos parece, pelo menos, da dá-nos a ideia de ser uma falha, é alguma desarticulação entre as diferentes instituições públicas que intervêm no setor e que uma das questões que nos tem levantado, e era uma das questões que gostaria de ouvir a vossa opinião, é o que é que poderíamos fazer para potenciar o muito conhecimento que encontramos já em diversas universidades, algumas com muitos anos de investigação e de experiência, mas que, na verdade, temos este sentimento de que falta aqui um elemento que ponha, de facto, em trabalhar em conjunto todo este potencial de conhecimento que está disperso e que, creio até que, em alguns casos, desconhece. É um sentimento que se tem. E digo que esta era uma questão que creio que era muito importante nós conhecermos, dizer que não é fácil, este grupo de trabalho tem o sentido diretamente, portanto já foi dito, nós passamos muitos anos, não foi distritos, não olhámos para esta realidade que é o montado sobre. A Assembleia tem procurado, tem feito uma intervenção no sentido não apenas dar visibilidade e sensibilizar a opinião pública para a importância do montado, mas sobretudo no sentido de encontrar caminhos, respostas para as inquietações do setor, que até é único, porque é uma fileira de facto que temos desde a sua gênese até ao domínio do mercado, neste momento ainda temos, e afirmamos ainda como pioneiros em muita coisa, e seria de facto uma pena se perdéssemos esta capacidade de manter o país à frente como pioneiro e podermos retirar, portanto, todos os benefícios que este avanço nos dá em termos de competitividade num setor que, na verdade, nós partimos de uma primeira abordagem e à medida que vamos conhecendo e vamos ouvindo intervenções como aquelas que tivemos agora aqui a oportunidade de ouvir, vemos que o país precisa de conhecer melhor esta realidade, estar mais sensível para investir nela e, portanto, perceber que não pode lapidar um recurso que é, de facto, renovável e que tem um potencial extraordinário, mas que é ignorado. Isto é, nós, se formos aí agora à opinião pública, ou aos portugueses em geral, não conhece rigorosamente nada. Nem as instituições que têm a responsabilidade de decisão conhecem, a nossa opinião, o suficiente para perceber da importância de decidir e decidir rapidamente. Porque, na verdade, nós vemos que os nossos vizinhos espanhóis, costumamos dizer, não dormem a serviço. Eles estão a plantar, eles estão a procurar investigar, eles estão a procurar afirmar-se e têm uma capacidade enorme. Por momento, os nossos industriais vão, com habilidade, mantendo a primazia, mas aí é que eu penso que o tempo pode ser contado se não houver uma inversão. E, portanto, e mais do que uma questão tática, ganharmos, de facto, no conhecimento e, a partir daí, sim, então sermos mesmo pioneiros e não perder vantagem. Porque a capacidade de jogar é limitada se não tivermos esse conhecimento.
Muito obrigado, Zé Soeiro. O Hélder Amaral nos interessa mais uma vez, por algum tempo. Ricardo, não sei se queres colocar alguma questão.
Foi dito é muito interessante, eu que estou aqui emprestado neste grupo, acho que aquilo que se passa na fileira da cortiça passa um bocado em quase todos os setores, e o trabalho que vocês têm sido feito aqui na Assembleia é um trabalho pioneiro que eu queria elogiar, porque muitas vezes a partir do concreto chega só geral, e atuando de uma forma local consegue-se perceber o global, porque realmente isto que se passa na cortiça passa-se em vários setores. É o que diz o José Soeiro e o Ventura Leite. Há falta aqui muitas vezes de coordenação e há trabalhos extraordinários, há investigações extraordinárias. Mesmo na Universidade do Minho temos muitos trabalhos também em áreas que podem ser similares. E mesmo o laboratório agora das nanotecnologias pode também ajudar para que lideremos determinados setores e não percamos realmente, pelo menos aqui onde somos bons. Nós temos lá um problema idêntico também, que é o têxtil, no CITEB está a tentar fazer alguma investigação. Portanto, o apelo que eu fazia era isso, que ver se conseguimos todos juntos aproveitar o que temos, que é muito importante. Simplesmente, esta dispersão, efetivamente, acaba por nos prejudicar. E depois perceber isto que está a passar aqui, que se passa também nos outros setores, é que estamos num mundo globalizado, tudo acontece rapidamente, o tempo não espera por nós, os factos são liderantes. Muitas vezes nós estamos aqui a trabalhar num produto, eu visito muitas empresas no meu distrito e acontece muitas vezes isso, em que são líderes num determinado produto e de um momento para o outro são completamente ultrapassados. Vem um produto qualquer vindo do outro lado, mais barato, tão bom ou melhor do que aquele, isto é que é o grande problema que vivemos. Porque antes as empresas sobreviviam muito mais, sem tanto esforço, passavam de gerações para gerações, e não era preciso, até porque eram mercados mais protegidos e eram situações menos voláteis, não era preciso o Fernandinho de hoje. E hoje, efetivamente, ou nós somos capazes de liderar. E quando há um produto que pode estar em causa, como está a rolha, não vale a pena ficarmos a chorar sobre o leite derramado. É lutar para que continue a rolha a liderar, mas no dia em que a rolha deixar de liderar, nós já temos alternativa para a cotiza. É assim que tem que se fazer. E é isso que nós estamos habituados a fazer. Se efetivamente a rolha falhar nos mercados mundiais, quando muitos trabalhadores das empresas fazem manifestações, os políticos lamentam-se, as universidades fazem de conta que não é com elas, a população assiste desesperada na abertura dos telejornais com estas notícias e pronto, e arranjamos depois algum bode expiatório e está resolvido o problema. Quer dizer, e é isso que nós temos que inverter. Quer dizer, eu acho que este vosso trabalho, nesse aspecto, é extraordinário e é um trabalho que eu gostava que fosse extensível a outros distritos e outros setores. Eu estive na sexta noite, fizemos com o empresário da Primavera, do software, com o Carlos Sorrinho, com o vice-presidente das nanotecnologias, fizemos uma reunião, fizemos um colóquio aberto à população. Realmente, a questão que se põe é essa, como é que nós vamos aproveitar o que temos, e às vezes até é bastante, e potenciarmos tudo isso para fazermos, para liderarmos também em alguns setores, ou pelo menos termos a capacidade de responder rapidamente. E é isso que eu queria dizer e dar-vos parabéns ao grupo de trabalho e à Universidade de Aveiro pelo trabalho que está a desenvolver. Agora é preciso, é como se diz no futebol, é preciso marcar golos. Não chega só a jogar bem no meio campo, senão ficamos como o Rui Costa. E é preciso chegar aos finalmente, não é? Que é efetivamente ao produto e colocá-lo no mercado. Não é? Obrigado.
Muito obrigado, Ricardo. Paulo.
Obrigado, Sr. Procurador. Peço imensa desculpa, estou aqui com grandes dificuldades da agenda, que me obrigam assim sistematicamente da sala, mas ouvi, grosso modo, as perguntas dos meus colegas e queria acrescentar apenas uma ou duas coisas ao que já foi dito. Cumprimentar-vos, dar-vos, de facto, os parabéns e dizer que, em alguns setores, nós fazemos aquilo que deve ser feito, ou seja, não ficarmos numa visão meramente catastrofista nem derrotista e começar a procurar novos caminhos. Eu tenho para mim que nós lidamos mal com algumas mudanças que às vezes a economia nos obriga. E houve uma frase que disse que há hoje vinhos de excelência em que a rolha da cortiça já não existe. E eu pergunto porque é que nós não trabalhamos exatamente para que a rolha de cortiça seja só para os vinhos de excelência. Ou seja, há vários patamares de qualidade, como me foi dado a perceber. Eu não tive a oportunidade de fazer a visita com a Comissão de Economia. Estou neste grupo pela primeira vez. De qualquer maneira, é um tema que me interessa e já vi, inclusive, várias aplicações interessantes da cortiça. Eu acho que ela não é toda igual e, portanto, acho que a primeira coisa que devíamos fazer era estudar a cortiça enquanto produto florestal, ou seja, se há outras zonas do país ou uma forma de cultivar que possa elevar a qualidade e a quantidade da cortiça. Portanto, era o primeiro estudo, era como é que é a cortiça no seu meio natural. A segunda pergunta era porque é que nós não continuamos, sendo um país que tem, nessa matéria, não são espanhóis, é Portugal, um know-how e uma utilização intensiva, porque é que nós não trabalhamos um tipo de rolha que seja possível de competir com as alternativas que vêm à rolha de cortiça. É verdade que a rolha às vezes está diretamente ligada à qualidade do vinho, vocês explicaram isso de forma muito clara, e por isso é que eu acho que valeria a pena, do ponto de vista científico, porventura com a mesma dose de certeza com que nós hoje tomamos uma série de produtos e temos uma série de, e utilizamos uma série de utensílios que no fundo não nos garantem nada, mas que é vendido de tal forma que nós acreditamos. E para além dessa nova utilização que é na indústria farmacêutica, nomeadamente nestes produtos, que são produtos meramente de suplementos alimentares, onde parece que é uma zona ainda vazia, onde tudo é possível. Veja-se o caso mais famoso da depuralina, que era e não era, e agora já é outra vez. Sem que haja, se levar a cortiça também não faz mal nenhum a ninguém, pelo menos alguma impermeabilização é capaz de originar. E, portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, nós aqui temos que ser mais... Pareceu-me haver algum fatalismo, isto vai acontecer. E eu acho que o vosso trabalho pode exatamente vir no sentido contrário. Isso poderá acontecer, sei lá, numa rolha de menor qualidade, num vinho de consumo rápido, numa rolha de melhor qualidade, num vinho que precisa de estágio de maturação, etc, etc. É preciso que a indústria também faça aqui uma defesa da rolha, porque acho que a rolha será ainda até ver o melhor produto para o vinho. E porquê? E nem que seja para ganhar tempo para a tal utilização depois, posterior, do que é os outros produtos, que me parecem, e sim, sei lá, da primeira reunião que se falou nisso, eu perguntei porque é que nós não fazíamos algum trabalho de como é que se pode utilizar a cortiça na indústria da construção civil. Não só nas questões de ambientais, que são hoje, nós hoje estamos com graves problemas, aliás o Governo baixou a data para a redução do CO2, ou para a conclusão do CO2, para, em vez de 2020, como diz a Comunidade Europeia, para 2011. Portanto, hoje, e bem, sei que há muitos municípios que já têm nos seus critérios de aprovação de obras uma série de requisitos para as obras ou para casas amigas do ambiente e com proteção de energia. Eu não sei se a cortiça, pelo menos alguma parte da cortiça, pode vir já, não só na questão da da retenção de energia, mas também nas questões de impermeabilização. Portanto, parece-me que pode haver aqui outras utilizações que eu confesso que desconheço. Agora, acho que estamos a falar num setor de tal forma importante, já que há disponibilidade da indústria para que seja mais proativo, e por isso pena é que nós temos perdido a exposição aqui no Parlamento, mas espero que ainda tenhamos a possibilidade de ter aqui dos melhores trabalhos, das melhores utilizações da cortiça para podermos também fazer essa pedagogia. Mas eu acho que é bom trabalhar noutras aplicações, mas não perder aquilo que é o mainstream da cortiça, que é a rolha, como essencial à qualidade do vinho. Talvez a rolha melhor que a casta. A casta produz bom vinho, mas com uma má rolha de nada serve um bom vinho. E, portanto, isso eu falo à vontade, porque eu sou do Dão, e dizia há dias que a primeira coisa que nós vimos fazer no Dão era um congresso a dizer que o vinho faz bem à saúde. Porque no dia em que nós podemos dizer que o vinho, por os médicos a dizer que o vinho faz bem à saúde, nós conseguimos fazer muito mais pelo vinho de qualquer conselho científico ou de qualquer congresso científico. O devido com moderação é certo. É quebrar um pouco estas amarras destes partilhos às vezes ideológicos dos bons. Eu tenho vários, mas é só dos bons. Isso é como o colesterol. É como o colesterol. Há o bom e o mau. Eu resquício de lazarismo, só tenho os bons. E, portanto, sem nenhum problema quanto a isso. E portanto, acho que fazem um bom trabalho. É, no fundo, esse que eu gostava de ouvir. Ou se há algum fatador, se de facto eu estou errado. Há hoje garantias técnicas que é prazo, e não calendarizado, mas no futuro haverá um problema com a rolha. Ela para prazo será substituída, porque de facto se provou que outro material qualquer é melhor. Se assim não for, acho que o caminho tem que ser um pouco por aí. Aliás, é o que este grupo de trabalho pretende, exatamente puxar pela parte positiva das coisas. Era só.
Muito obrigado, Hélder Amaral. Eu gostaria, antes de vos passar a palavra, de também complementar com mais algumas questões. Desculpem este bombardeamento, digamos assim, de questões formuladas, mas eu não gostaria de perder esta oportunidade para colocar duas questões. A primeira vem no seguimento do meu colega deputado Hélder Amaral. E tem a ver precisamente com a questão da rolha, que o Vítor Alente já também abordou. Ela é hoje ainda o suporte económico ou financeiro da fileira. Não é por acaso que a rolha, que a cortiça como vedante tem aquilo que nós conhecemos, a sua utilização há milhares de anos, em produtos alimentares. A utilização da rolha, da cortiça como vedante, vem-se a provar com o tempo que predispõe a uma articulação, a uma interação vinho-cortiça, que daquilo que nós, o grupo, foi recolhendo informação e experiência de produtores de vinho e produtores de cortiça. Esta resultante desta interação não será por acaso, será pelo facto de o vinho conter os tais polifenóis, a cortiça ser uma quercus e, portanto, ser também rica em polifenóis, e poder haver aqui uma interação positiva entre os dois polifenóis do vinho e daquela quercus. Tal como acontece nas barricas de carvalho, quando se introduz o vinho nas barricas de carvalho. Há uma valorização do vinho. E eu acho que, empiricamente, a sensação que existe no setor do vinho, e perdoem-me a minha, enfim, eu também vestir aqui um bocadinho a pele de uma pessoa ligada ao setor do vinho, é que quando se introduz o vinho na Quercus, no Carvalho, nós vamos valorizá-lo. E quando temos o vinho numa garrafa com um vedante de cortiça, uma boa cortiça, nós também o estamos a valorizar. Não tenho qualquer dúvida, do ponto de vista da evidência demonstrada pela experiência no setor, de que eu submeter um vedante completamente estanque, seja de material, seja de metal, seja de material qualquer, de plástico, eu vou ter ali, vou impedir que o vinho se valorize. Ou seja, eu quando uso uma boa rolha, eu sei que estou a valorizar o meu vinho. Bom, e esta é aquela questão que nos leva a um drama que o setor tem atravessado. Há 10 anos, 10, 15 anos, o setor vinícola, quando comprava rolhas, tinha sempre uma questão e uma interrogação: o que é que ia acontecer a este lote de vinho? Eu penso que a indústria evoluiu muito nesse aspecto. Mas ainda hoje, quando se faz uma apresentação de um vinho, nas mostras de vinhos para os compradores, antes de se dar a provar ao comprador, o primeiro enólogo vai ver se o vinho está em condições. Ainda recentemente, numa grande feira internacional, a primeira garrafa que foi aberta de um belíssimo vinho português para oferecer a um representante do Pão de Açúcar, o vinho tinha TCA. O vinho tinha sabor a rolha. O enólogo fez essa... Antigamente o rei dava a alguém, se ele morresse... Bom, o enólogo hoje tem que provar o vinho. Ainda tem que provar o vinho. O setor, a indústria vem-nos referindo que, bom, já conseguimos reduzir o TCA de uns tais, não sei quantos por cento que existia, para um residual por cento que existe. Bom, a questão que eu vos coloco é esta. Nós chegaremos à conclusão, naturalmente, que o vinho é valorizado com uma boa rolha. E sendo valorizado com uma boa rolha, o vedante sintético não... O vedante sintético é, de facto, sequestra muitos clientes relativamente aos vinhos do ano, aos vinhos recentes. Mas para um vinho se valorizar, aquele vinho que foi à madeira e se pretende valorizar na garrafa durante 2, 3, 4, 5 anos, esse vinho tem que levar uma rolha. Só que tem que ser uma rolha que garanta 0% de TCA. Esta que é a questão. Isto, ou seja, este é o sentimento do setor vinícola. E é o sentimento, não é só em Portugal, é por todo o mundo. Qualquer australiano, americano, francês ou italiano, prefere uma rolha de vedante natural, prefere uma rolha de cortiça, que sabe que a rolha de cortiça lhe valoriza o vinho. A questão que eu coloco, e vem das palavras da doutora quando falou na questão da armilária, não é assim, que é um fungo que se começa a instalar quando se tira a cortiça, quando se empilha a cortiça, quando se transporta a cortiça, e antes de se meter a cortiça na autoclavagem, aí, pelos vistos, há grandes benefícios, porque ele vai a 130 graus. Bom, mas a questão que eu coloco é a seguinte. É possível chegarmos a 0% de TCA? Se na teoria é tudo possível, mas na prática, identificado que foi o fungo, e se este é o grande causador, esta armilária, é o grande causador da produção daquele composto triclorado... É possível que os produtores, se estiverem melhor organizados em lógica de fileira, possam entregar ao transformador um produto isento deste fungo? Essa é a primeira questão. estaria aí, provavelmente, enfim, pelo menos para os vinhos de qualidade, para os vinhos de reserva, a garantia total da manutenção de um, digamos, de uma fatia importante do mercado. E era insubstituível para o setor vinícola, para esses vinhos, é insubstituível, seria insubstituível o vedante natural de cortiça. A outra questão que vos queria colocar tem a ver com a questão das patentes. Hoje o mundo, enfim, a competitividade e o mundo, o comércio e as novas moléculas e as novas substâncias e as indústrias, tudo tem por base aquilo que foi descoberto, foi registado e patenteado. O Sr. Professor falou no caminho para atingir a patente daquela molécula. Qual é o ponto da situação em concreto desta e se nós temos no setor de cortiça já patenteada alguma outra substância? Muito obrigado.
Ao menos, e por acaso fico satisfeita por partilharmos as mesmas preocupações. Eu trazia aqui algumas anotações do que são as nossas preocupações e vocês fizeram perguntas que nos permitem exatamente responder a isso. Uma delas tem a ver o que é que podem fazer. O que é que vocês como deputados podem fazer, onde é que aqui nos podem ajudar. Bom, uma das coisas que nós, enquanto universidade, sentimos, e nomeadamente esta linha de investigação ligada à valorização da rolha enquanto vedante, e que temos, portanto, um conhecimento e uma proximidade muito grande com a indústria, aquilo que sentimos é, sem dúvida, que não há uma investigação concertada em Portugal, nesta área. Claramente que não há. Ou seja, vão-se fazendo umas coisas, as universidades fazem a sua investigação, por um lado tem muito a ver com as nossas competências, obviamente, mas também tem muito a ver com as oportunidades de financiamento. Isso é fundamental para que nas universidades exista investigação. E claramente que não aos vários quadros que nós podemos concorrer, a cortiça não aparece como uma área prioritária. Para nós é muito mais fácil ter financiamento em projetos na área do vinho, candidaturas e depois aprovados com sucesso, do que na área da cortiça. Portanto, eu acho que esse é um problema que nós, enquanto universidade, claramente que sentimos. Quando há bocadinho nos perguntava, e a floresta é a vossa área? Para nós é uma área. Nós, por exemplo, até a foto que vos mostrei ali, um trabalho que fizemos no Cercal, foi um trabalho conjunto da Universidade de Aveiro e da Estação Agronómica Nacional. O objetivo foi um projeto financiado pela FCT, cujo objetivo era fazer um mapeamento daquilo que é a qualidade e o estado fitossanitário do sobreiro e depois como é que isso se reflete nas suas características enquanto vedante e depois finalmente no vinho. Obviamente foi um projeto financiado para 3 anos. 3 anos é muito pouco. Ou seja, aquilo que nos propunhamos fazer era extremamente ambicioso e 3 anos é muito pouco. Depois, quando voltámos a concorrer para um trabalho de continuidade, já não foi financiado. E, portanto, isso é aquilo que nós sentimos. Quer dizer, nós vamos fazendo as coisas um bocado assim avulso à medida que surgem as oportunidades de financiamento. Portanto, essa é uma questão. Outra coisa que eu acho que seria fundamental para bem da cortiça e para valorizar este setor, e por acaso é engraçado, nós na universidade repetimos esta frase imensas vezes, é a questão de nós, Portugal, penso que devemos ter aqui uma responsabilidade acrescida nesta área da cortiça, porque somos os produtores por excelência de cortiça no mundo e não só produtores, também as grandes empresas que comercializam o setor da cortiça no mundo também estão localizadas em Portugal. E nós sempre achamos muito estranho como é que não há aqui uma responsabilidade maior das entidades financiadoras na área da cortiça. Quando há bocadinho diz, bom, as universidades não se importam. Bom, quer dizer, as universidades universidades importam, se nós importamos, mas para nós as questões de financiamento são cruciais, não é? E, portanto, se há uma outra linha em que nós temos uma grande facilidade de financiamento de projetos e há outras que são mais difíceis, quer dizer, é também um bocado por aí que vão as coisas. De modo que aquilo que era uma ideia que para mim é muito importante e que eu acho que gostaria de propor era a criação de um cluster de cortiça em Portugal. Para mim, eu acho que isso seria uma coisa fundamental, que era ter alguém em Portugal que perceba de cortiça, que trabalhe na área da cortiça, que se dedique a este assunto e que trabalhe de forma integrada. E eu acho que isso... eu acho que isso é fundamental, acho que passa por aí. Porque eu acho que aquelas iniciativas que vão aparecendo em Portugal, na área da cortiça, nomeadamente muitas até bem, SETCOR, SINCOR, que outras, mesmo congressos internacionais têm aparecido, e não tem estado a falar com uma colega e ela dizia, olha, eu acho que estes congressos da cortiça em Portugal é sintomático do setor. Há o primeiro, mas nunca há o segundo. Nós, por acaso, estamos a fazer lá uma lista na internet dos congressos que têm aparecido. Desde congressos internacionais da cortiça, vários congressos de cortiça em Portugal, se forem procurar, nunca há o segundo. Surgiu o primeiro, nunca surgiu o segundo. Bom, isso é sintomático, porque nós, noutras áreas de investigação, sei lá, já estamos no 20º ou mais. Há aqui alguma coisa, portanto, que mostra que há aqui alguma coisa que não funciona bem. Outra coisa também que eu acho que é... um problema nesta questão da cortiça enquanto vedante, porque realmente até hoje ainda não surgiu um vedante alternativo que funcione. Funciona para vinhos de consumo imediato, não funciona, por exemplo, uma barca velha. Se não tivermos cortiça, nunca vamos ter uma barca velha. A barca velha precisa de tempo de estágio. E, portanto, os vedantes alternativos não permitem tempo de estágio em garrafa. Portanto, esses vinhos nunca vão ser possíveis se não existir cortiça. Obviamente que para nós químicos não há limite. Quer dizer, há um conjunto de manipulações, de alterações que podem ser feitas, quer na cortiça, quer no vinho. Nós hoje em dia, enquanto químicos, nós podemos fazer um vinho com todas as características de um vinho que esteve em estágio em madeira e não passou pela madeira. Pronto. Ou seja, enquanto químicos, tudo pode ser manipulado. E o consumidor comum não se apercebe desse tipo de coisas, não é? Porque essa da madeira do vinho também é outra história. Portanto, muita investigação está a ser feita no sentido de pôr um vinho cá fora com características de ter estado 10 anos em madeira que nunca esteve em madeira. Pronto, isso é outra coisa também. Mas, portanto, para nós, no limite, realmente podem surgir outros vedantes alternativos a curto prazo que substituam a cortiça. Para já, nós não temos esses vedantes alternativos. Porque um aspecto muito importante e que valoriza o uso da rolha de cortiça é a questão da porosidade da cortiça. A entrada de oxigênio, a polimerização dos compostos fenólicos, o vinho deixar de ser adstringente e passar a ser muito mais agradável ao beber. E, portanto, essas características, toda essa porosidade ainda não foi conseguida em outro vedante alternativo. E, portanto, isso para nós, continuamos a defender o uso da rolha de cortiça. Não pode ser para um nicho de mercado, como alguém aqui perguntou, ou seja, a indústria não quer que seja para um nicho de mercado. Não quer que seja para os vinhos de topo. Porquê? Porque os vinhos de excelência representam um nicho muito, muito, muito pequeno do mercado. E, portanto, se pensarmos no vedante apenas para os vinhos de excelência, quer dizer que a fileira da cortiça, das indústrias corticeiras, tem que reduzir apenas para 10% do que é a produção atual. E não é isso que as indústrias também querem, até porque nós conhecemos e falamos, e não é isso que querem também. Portanto, reduzir só para vinhos de excelência talvez não seja... A ideia. Quando há bocadinho falavam de Espanha, bom, nós trabalhamos com colegas que trabalham em Espanha, nomeadamente, por exemplo, em Barcelona, mas Espanha é muito diferente da nossa realidade. Espanha tem institutos de cortiça financiados pelas regiões autónomas. E, portanto, não é a nossa realidade. Espanha, as regiões autónomas financiam institutos, por exemplo, o Instituto del Corcho, que funciona só a fazer investigação na área da cortiça. Com financiamento garantido. Não é um pouco como nós, que temos 3 anos de FCT, depois sabemos se temos, se não temos. E, portanto, isso permite fazer uma investigação estruturada e de continuidade. Não são, vamos fazendo umas coisinhas, não é? E isso, portanto, para nós é muito importante. Há outra coisa também, que eu acho que é um motivo pelo qual a cortiça foi perdendo Tem tido vários problemas ao longo do tempo, porque eu acho, peço-me desculpa do que vou dizer, mas é com grande seriedade, que os industriais da cortiça não levam isto de forma séria. Ou porque não sabem, ou porque não querem saber, bom, não sei. Mas os industriais da cortiça, eu acho que têm, pelo menos por muitos com que nós falamos, têm a noção, e pelo menos passamos essa ideia, não somos só nós, obviamente, outras pessoas que trabalham na área, de que o trabalho começa, no sobreiro, não é? E o que é que a indústria tem feito? Tem comprado equipamentos, os famosos GCMS, que estão na fábrica, controlam o teor TCA. Isso tem sido a grande aposta das indústrias corticeiras. Não é assim que se resolve o problema. Eu acho que a comunicação é fundamental, divulgar a importância da rolha da cortiça. Mas, por exemplo, quando a APCOR gastou tanto dinheiro com a promoção do Mourinho, na altura nós tínhamos estado na APCOR, acho muito bem, o Mourinho consegue transmitir a imagem, captarmos as pessoas. Nós tínhamos dito, bom, se nos desse este dinheiro para fazer investigação, nós conseguimos fazer muita coisa. Mas acho que é uma grande aposta. Não, por acaso dissemos isso lá. Acho que é uma grande aposta na comunicação, e eu acho que é fundamental, mas eu acho que falta a retaguarda, porque quando há bocadinho dizia assim, sabe-se que a cortiça valoriza o vinho, não existe nenhum estudo científico que prove isso. Vem do empirismo, vem das provas sensoriais, eu tive muitas provas, vem das provas sensoriais em provas cegas, em que se analisa, em que se prova o mesmo vinho com e sem cortiça, e é claro que um vinho que fez estágio numa garrafa com cortiça tem melhores características. Mas isso não está provado cientificamente. E quando isso é só muito empirismo, leva a uma grande desconfiança do mercado. Ou seja, as pessoas do mundo do vinho, que esses sim sabem muito, e eu que trabalho com um e com o outro, digo que são realidades diferentes, as pessoas do vinho sabem muito sobre vinho, querem saber. E é uma indústria muito, 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 muito mais desenvolvida. A partir do momento que eles têm uma indústria da cortiça que apoia muito no empirismo e tem muito poucos estudos fundamentados, essa questão da valorização da cortiça, provar cientificamente que realmente a rolha é melhor, que não está aprovada até hoje, provoca uma grande desconfiança e desconforto do outro lado do vinho, que são industriais que sabem muito mais. Não sei se vocês têm essa experiência de contactar com um meio e com outro, mas claramente que as pessoas da área do vinho sabem muito mais. E portanto, eu acho que também falta uma atitude muito mais proativa na indústria de cortiça de levar a sério este problema, não é? E não pensar que é só comprar equipamentos e apostar no controle de qualidade que resolvem o problema. Eu continuo a apostar que o problema se resolve a partir do campo. Quando diz, podemos levar 0% de TCA? Bom, acho que é uma pergunta, é um desafio. É assim, teoricamente, nós podemos levar o valor a 0% de TCA. Porquê? Porque se houver um mapeamento, começa aí logo, qual é que é o estado do sobreiro em Portugal? Como é que está? Como é que nós vamos controlar a colheita do sobreiro, o arranque da cortiça, o seu armazenamento no campo e depois o processamento na fábrica? Controlar todos os processos, a questão das cozeduras, da água, não ter a cortiça com muita umidade, todos esses parâmetros. Se todos esses parâmetros forem levados de forma séria, sempre com imenso controle de qualidade ao longo do processo, zero, talvez seja demasiado, mas que se reduza a um valor baixíssimo, aí não tenho dúvidas. Mas isso não é a realidade. Nós chegamos muitas vezes às indústrias da cortiça e elas não sabem de onde veio a cortiça. Não sabem se já foi cozida. Uma vez, duas, três, no caso do diretor, eles voltam a cozer. Quer dizer, é preciso, eu acho que devia haver um cadastro da cortiça, desde que sai de sobreiro até chegar à rolha, que não há. E a partir do momento que não há, não são medidas a bolso que nos vão conseguir resolver esse problema. Agora, uma cortiça controlada, e nesse aspecto a indústria tem feito um bocadinho nisso, abriram unidades no sul, um pouco para ter aqui o controle do que se passa junto aos sobreiros e depois processá-la. Eu acho que isso já foi uma coisa muito boa mesmo. Mas enquanto não existir um cadastro continuado, o problema do TCA e dos defeitos, claramente, que se vão manter. Mas aquilo que eu acho mesmo fundamental seria um cluster que estudasse, que se debruçasse sobre estas questões da cortiça. Ah, só para... Ai, mas não está aqui o outro.
Eu só para que fique claro, também não gosto de abrir uma garrafa de vinho que tenha uma rolha que não seja cortiça, atenção. Agora, quando eu me referia a esse risco, é porque, de facto, estas questões são questões de mercado e nós temos todos os mercados emergentes do Norte da Europa. Eu tenho estado, nos últimos 2-3 anos, muito em contacto com a Suécia e a Finlândia, precisamente por aquele projeto que eu referi, e, de facto, eles preferem vinhos novos. Há uma tendência crescente para vinhos novos. Os vinhos com estágios mais longos são de facto para nichos de mercado e isso reduz a pressão sobre a importância da rolha e por outro lado há aqui todo um aspecto cultural. De facto, se nós perguntarmos a um sueco ou um dinamarquês ou um finlandês até que ponto é relevante a rolha, e eu uso muito este exemplo, ou tenho usado muito este exemplo, eles conseguem associar o lado cultural romântico, entre aspas, da rolha ao champanhe, ao vinho, é por isso. E portanto, há o risco. É claro que eu também prefiro a cortiça, e quando há tempos comprei um vinho de 3 euros no supermercado e de repente descobri que aquilo era uma rolha de plástico, não vou dizer o que é que pensei, mas pronto, também não fiquei nada satisfeito. E a leitura que as pessoas têm, e portanto o que eu estou aqui a fazer é de advogar do diabo aqui, eu nunca disse isto perante os nossos colegas suecos, é que de facto a leitura que eles têm é, pois, uma rolha de cortiça é bom, mas há um risco. Se for uma screw cap ou uma rolha de polietileno, o risco é zero. Não melhora, mas também não piora. E isto, reparem, a professora Silvia certamente se lembra de uma notícia que saiu no Expresso há um ano e tal, de um produtor de vinho do Douro, que dizia exatamente isso, que perde. E, portanto, somos nós, para a comunicação social, a dizer coisas desse estilo, que às vezes perdia, eu não me recordo, mas era um terço da colheita, ou uma coisa desse estilo, e que... Perdão? A questão do financiamento e daquilo que me parece que é a razão fundamental que nós estamos aqui, depois vou a alguns aspectos concretos. Vamos lá ver. Há de facto, e eu deixei isso claro ali naquela apresentação, há de facto produtividade científica que ali cobria o lado agronómico, etc. Muito boa, de muito boa qualidade, em muitas universidades portuguesas. Aliás, o Instituto Superior de Agronomia é tradicionalmente a instituição que há mais tempo trabalha sobre isto. E surgiu recentemente o Minho, de facto, também a trabalhar neste domínio com alguma capacidade. Vamos ver, o facto das universidades, até certo ponto, não trabalharem em colaboração nisto, tem precisamente, eu não quero ser miserabilista, mas tem a ver com muito o que a professora Silvia disse, das dificuldades no financiamento, e de facto, nós tendemos a ser defensivos na nossa relação com as outras universidades, porque nós vamos competir pelo financiamento. E estamos a competir por fatias de dinheiro que normalmente são diminutas e que nós não temos a certeza de existirem. E, portanto, a investigação para. E sejamos honestos, é mais fácil, como eu mostrei, aliás, o renascer do interesse pela biomassa, pela valorização de resíduos, por este tipo de coisas, já surge desde o do 6º Programa Quadro na Comunidade Europeia, está fortíssima no FP7. Há programas diretamente dedicados a este tipo de coisas. Nós não vemos isso. Bom, também não vemos calls da FCT para projetos há algum tempo. As que foram feitas há 2 anos estão encalhadas, pelo menos na área da química. Portanto, se a investigação dependesse disso, estávamos um pouco mal, perdoai a crítica, mas é verdadeira. Agora, essa competição não é necessariamente má. E há colaborações em alguns domínios. Aquele projeto que eu referi ali, que tem, cuja sigla se lê Wake Up, faz-nos acordar a todos. Além da Universidade de Aveiro, eu esqueci de mencionar isso e peço desculpa, envolve a Corticeira Amorim e envolve o grupo de investigação que está associado na Universidade do Minho. Portanto, há colaboração. Agora, de facto, e essa colaboração seria continuada se um dos projetos europeus que nós submetemos, precisamente para dar continuidade a esta produção de poliésteres, etc., vier a ser aprovada. Agora, de facto, a nível nacional há essa competição, mas eu volto a referir, essa competição é saudável. Eu dou-vos dois exemplos onde isso pode ser extraordinariamente saudável, mas há precisamente um afastamento desta visão empírica que, como a professora Silvia refere, ainda graça neste domínio. O setor papeleiro e ao setor do vinho. Há N grupos a trabalhar no setor de vinho, mas que a certa altura se congregam para produzir conhecimento útil. Isso parece-me óbvio a mim. E no setor papeleiro, que eu conheço melhor, há Aveiro, há também o ISA, há Aveiro Interior, há Coimbra, sobretudo, a trabalhar nestes domínios. Mas há
um aspecto que para mim é importante para acabar com esta desarticulação é que uma coisa é a investigação fundamental que se faz nas universidades. A passagem à prática, muitas vezes, ou a congregação de esforços para passar isto à prática, passa por uma atitude concertada da indústria. E se nós virmos o que se passa na pasta de papel, nomeadamente com o Instituto Reis, etc., há várias calls feitas à antiga SNICT, em concursos aqui há uns anos atrás, em que era o Instituto Raiz que liderava a congregação de instituições em torno de projetos comuns que eram do interesse prático da indústria, dizendo, olha, nós temos aqui isto, vamos concorrer com isto e vamos juntar as competências de cada universidade aqui à volta. E isso ainda é do programa Ciência Salvo Erro e teve resultados excepcionais a nível do setor papeleiro. Eu acho que falta aqui da indústria corticeira, aí sim eu reconheço, a capacidade, porque não é difícil identificar hoje com os meios de pesquisa que há, aonde é que existem as competências. Os meus deputados chegaram à Universidade de Aveiro, não terá sido por acaso. Agora, deixem-me dar-vos um exemplo. Há um congresso que vai decorrer, certamente, como sabeis, nós basicamente tivemos conhecimento por acaso. Isto diz muito, de facto, da forma como funciona o setor. Agora, também há uma outra questão aqui, que é uma questão de dimensão do setor. As indústrias papeleiras, neste momento, dão só o luxo de financiar a investigação fundamental. Eles não esperam o resultado para amanhã. As corticeiras ainda estão, aliás, como todos os outros setores industriais, estão um bocado nesta perspectiva. Isso gera, e é mau no tecido de investigação e desenvolvimento em Portugal, as indústrias querem respostas para amanhã. A ciência não produz respostas para amanhã. Leva tempo, leva anos às vezes. Eu dei-vos o exemplo do Benecol, precisamente por isto. Levou alguns anos até que aquilo está no mercado. Há estudos, há um conjunto de coisas. E a dimensão relativamente pequena do nosso setor, às vezes impede que as indústrias tenham capacidade de encaixe desses investimentos, de investir quase a fundo perdido. E nós temos isso a acontecer com as papeleiras, em alguns aspectos. É claro que aí os financiamentos do governo e dos CRENs e dos FP7s, etc., podem ser fundamentais para dinamizar este tipo de coisas. Agora, mesmo como eu vos referi, há a colaboração da nossa parte com o grupo da Universidade do Minho, que é responsável por um dos setores de investigação da Corticeira Amorim. Há colaborações com a Corticeira Amorim, com outro dos setores de investigação, através de uma rede de investigação em polímeros, que está sediada na Faculdade de Engenharia do Porto, onde estão empresas de outros domínios, como a Sina, a Resi Química, etc. Mas é onde cada um tenta buscar competências nas universidades que estão ali à volta. Portanto, isto não é um deserto. O que há é, de facto, uma luta pelos financiamentos, que é aquilo que nos faz sobreviver em termos de investigação e que dá também alguma instabilidade ao processo de investigação quando os financiamentos acabam, a gente, como referi a minha colega, parte para outra. Aspectos que foram chamados aqui em concreto. Primeiro, a questão das patentes. Esta patente, portanto, como eu referi, está naquele... Nós deixamos a apresentação. Está naquela fase a aplicação foi submetida e, portanto, agora estamos a fazer todas aquelas avaliações. Quais são as dificuldades que estão subjacentes a isso? Aqui uma coisa é desenvolver um processo de investigação à escala laboratorial, outra é fazer o scale-up para o processo industrial. Nós temos tido enormes... Primeiro, foi algo que andou aos arranques também por dificuldades de financiamento, mesmo na fase mais de investigação mais fundamental, por razões que já referimos aqui. Quando passamos à fase de estudos de viabilidade económica, mas sobretudo à fase de construção de um piloto, os custos multiplicam por 10, por 1000, o que seja. Eu não sei se o doutor Zé Paulinho tem valor já, uma vez que ele tem estado também envolvido nessa parte desses estudos, mas são dezenas ou centenas de milhares de euros. A universidade não tem capacidade de investimento. As empresas portuguesas, eu também não sei se têm, porque quando nós as abordamos, e temos abordado muitas, quando ouvem falar em valores, recuam. E, portanto, o que tem que haver, de facto, aqui é algum backup do ponto de vista de financiamento que permita que algumas destas patentes vão à frente. Sobre patentes no domínio da cortiça, sem querer fazer publicidade, mas, de facto, tanto quanto eu julgo saber, e porque, como referi bem, estas coisas estão muitas vezes no domínio do cinzento, a Amorim tem, e a Amorim, precisamente porque é de maior dimensão, tem estado na base de muitíssimas patentes e, se diversificando
ou visitando o site deles, isso é óbvio, que eles têm ali uma série de aplicações high-tech já, que certamente têm patentes por trás, e ainda recentemente nós encontramos, por acidente em pesquisas bibliográficas, duas patentes que eles submeteram recentemente também em aplicações. E, portanto, eles estavam, aliás, não foi essa que nós encontramos, foi da Amorim, as duas que eles submeteram, eu não posso referi-las porque foram referidas confidencialmente no âmbito daquele projeto. Voltando mais atrás, e a questões específicas, nomeadamente a utilização na construção. Bom, a cortiça e os isolantes à base de cortiça, os painéis de isolamento, são coisas comuns, conhecidas. A Amorim tem uma empresa que só produz esse tipo de isolamentos. Agora, ainda é, apesar disso, isso é com aquela fração que tem a granulometria adequada. Continua a sobrar as outras 40 mil toneladas, a um valor à volta disso. É possível fazer aí qualquer coisa com esse aglomerado? Bom, aquelas espumas, como sabeis, as espumas de poliuretano são usadas em isolamentos. Aliás, a maior parte dos isolamentos de paredes que estão a ser feitos atualmente por projeção, etc., aquilo são poliuretano. Portanto, este material que nós temos aqui pode ser usado para esse fim. Agora, temos é que passar da fase laboratorial, em que a gente consegue produzir aquele lindíssimo pedaço de espuma, para a fase de prova de conceito, de scale-up, etc. Vamos lá ver, se me perguntar, por exemplo, se o biodiesel e outras coisas desse tipo têm condições económicas, a minha resposta, há dois anos era uma, hoje seria outra, daqui por seis meses provavelmente será outra completamente diferente. Portanto, tudo isto depende daquilo que vai ser a evolução dos preços do petróleo. Há três ou quatro anos não tinha, e é por isso é que o investimento neste domínio em Portugal desapareceu. E porquê é que ele voltou na comunidade europeia há três ou quatro anos atrás, e então agora no FP7 com uma força tremenda? Porque há a consciência clara de que alguma coisa tem que ser feita. Neste domínio, eu não tenho bem presente, mas está no limiar da viabilidade económica. Se o petróleo continuar como continua... Agora, reparem, além da dimensão da indústria, há claramente aqui uma diferença, sem querer divergir muito, mas de facto as instituições dinamarquesas, as indústrias nórdicas, genericamente, suecas e finlandesas, estão na vanguarda da investigação destes domínios. No setor papeleiro, que é um dos setores mais dinâmicos, mas não só. E por isso é que eles vêm à procura da cortiça, do eucalipto, etc., como fontes alternativas. Já não é só a produção de pasta de papel. Muitas vezes eles estão a olhar para aquelas fábricas como, sim senhor, a pasta é muito bom, mas agora vamos otimizar isto para produzir energia, retirar daqui tanta energia quanto nós podemos, tantos produtos químicos quanto nós podemos. E está tudo a regressar a esse domínio. Outras aplicações ao nível dos isolantes. Referiu-lhe bem, e não foi um lapso, só que eu não consegui, de facto, que a pessoa que à última, e esqueci-me de referir há bocadinho, e peço imensa desculpa por isso, de facto, há trabalhos ao nível dos isolamentos que foram feitos por um colega nosso, pelo professor João Coutinho, que têm a ver com os PCMs, com os agentes de mudança de fase, portanto, são substâncias que podem ser incorporadas no betão, de alguma maneira, que... quando há calor que vem de fora, fundem absorvendo calor e depois, ao começar a arrefecer o ambiente, elas, ao solidificarem, libertam o calor que absorveram. Alguns estudos que ele começou a fazer no domínio da cortiça, eu não esqueci-me aqui, mas eu tinha-lhe pedido e depois não tive uma transparência sobre isso porque não o consegui encontrar a tempo, e de facto é também algo que foi estudado. A ligação à construção surge aqui ainda ligada a um outro projeto aglutinador que a Universidade de Aveiro tem, que eu não sei exatamente em que estado está neste momento, que é o projeto Casa do Futuro, em que se tenta precisamente congregar áreas diferentes, como desde a engenharia civil, o design, a química, etc., para encontrar aplicações e valorizações de diversas coisas. E, portanto, estas aplicações da cortiça em isolamento estão previstas nesse grande projeto. Não sei se depois o Dr. José Balvin tem alguma coisa a dizer sobre isso. Ou não. Agora, francamente, e em resumo, eu acho que falta, de facto, uma alteração. Também falta da nossa parte, é um facto, uma alteração de mentalidade. Às vezes é mais fácil trabalhar com o meu colega nórdico, com o meu colega do ISA ou do IST, mas isso é normal, sempre foi assim. Para eles também é mais fácil. Eles vêm fazer coisas connosco que podiam fazer na porta ao lado. Até a competição, e isso tem o seu lado saudável. Agora,
de facto, eu acho que faltava aqui, nestes diversos domínios, a indústria a liderar e a chamar as pessoas a juntá-las à volta. E assim termino. Não sei se ficou alguma questão por responder.
Muito obrigado.
Queres que abra
isto? Torrinho.
Ok. Ora bem, eu não vou estar a repetir, logicamente, aquilo que os meus colegas já referiram. Vou só, por fim, referir o seguinte. Deixo-vos também aqui uma apresentação muito, enfim, é só elucidativa, enfim, daquilo que se também está a fazer com a cortiça e principalmente na área do design. Isso eu deixei, enfim, deixo isso só para vocês depois terem, enfim, poderem ver as várias, passa só, por favor, enfim, as várias, aquilo que está a ser feito e, portanto, e a Universidade de Aveiro também nesta área, nomeadamente na questão de design e a criação de novos produtos, está a avançar e ainda agora, inclusivamente, recebeu, enfim, vários prémios pelo desenvolvimento de novos brinquedos feitos à base de cortiça numa grande feira no Japão. E, portanto, isto, enfim, são só alguns exemplos. Portanto, serve só para ilustrar o que também se está a fazer nessa vertente. Bem, relativamente à questão, portanto, à questão de design, já assim vimos. Em relação à questão do isolamento térmico, nós temos, portanto, como o professor Armando já referiu, temos investigação também a ser feita com a questão dos PCMs e a questão da cortiça. E eu gostaria, por exemplo, de referir aí que, não só aí, como noutras áreas que eu possa futuramente referir, que é a grande necessidade da prova de conceito. Isto é, nós, enquanto universidade, desenvolvemos, temos a competência, desenvolvemos essa investigação, fizemos o registro da patente, estamos a querer fazer a prova de conceito e, muitas vezes, o problema começa aí, exatamente. Começa e, às vezes, acaba exatamente aí, que é nós não conseguimos arranjar financiamento para a dita prova de conceito. Portanto, para fazer, não é só para fazer a questão da prototipagem, não é só para fazer a questão de scale-up, é para ver se realmente, na forma de licenciamento ou na forma da construção de uma nova empresa, se o projeto tem viabilidade. Portanto, se aquele conceito, se aquela prova de conceito, se aquele conceito de negócio realmente tem viabilidade ou não. Portanto, isso é muito importante. Não sentimos só essa dificuldade nesse projeto em concreto, como sentimos noutro. E isto leva-nos, enfim, um bocadinho nesta questão da cortiça em particular, e eu que não domino a área, não sou um perito na área, como os meus colegas, mas leva-me, enfim, pelo desmercado que fiz até ao momento, leva-me a ter a seguinte reflexão, que é, eu acho, como em quase em tudo na vida, o que funciona é o mercado. E neste caso o mercado funciona, só que é preciso não esquecer que o mercado é dominado por, enfim, por grandes empresas que dominam toda a cadeia de valor. E esse é o ponto. Não estou a dizer que isso é uma desvantagem para nós, muito pelo contrário, coloca-nos Portugal, enfim, numa posição de destaque, mas há um domínio da cadeia de valor na sua totalidade. E, portanto, quando surge algo que digamos assim, que lhes permita, digamos assim, não dominar tanta uma parte da cadeia de valor, logicamente nós não conseguimos obter muitas vezes financiamento para essa mesma investigação ou para essa mesma prova de conceito. Daí a razão pela qual seria muito importante haver um mecanismo por parte do Governo, um mecanismo por parte do Estado, que possibilitasse a execução e a demonstração dessa mesma prova de conceito. Isso é fundamental, não é só para esta área, são para muitas áreas. Portugal, se quer realmente apostar na área da inovação, na área da transferência de tecnologia, na área de empreendedorismo, tem que realmente colocar algum esforço nesse ponto. E agora, muito recentemente, estive em Israel, basta ver o que é que os israelitas estão a fazer. Eles, enfim, investem realmente muito nisso. Logicamente, enfim, se investirmos em 10 ou em 20 projetos, certamente só um ou dois ou três é que vão ter sucesso, mas esse sucesso desses dois ou três, certamente, cobre todo o investimento que for feito. E, portanto, esse é um ponto que eu gostaria de salientar. Para além da Casa do Futuro, como o professor Armando também referiu, existe uma outra plataforma que a Universidade de Aveiro está a liderar e que, já, logicamente, já estendeu o convite a várias instituições, que é a plataforma Centro Habitat. E, portanto, essa plataforma visa exatamente termos aqui a questão de todo o estudo da questão da construção sustentável. E, logicamente, aí a cortiça também é fundamental, razão pela qual depois há aí várias interações. E não só, e esse é o ponto para se levar isso para outras instituições, portanto, aquele trabalho, enfim, interinstitucional é fundamental, e este tipo de plataforma, que não está pura e simplesmente focada na Universidade de Aveiro, são, enfim, plataformas transversais, e plataformas que também visam, logicamente, depois a transferência da tecnologia, e, portanto, nós temos, damos todo o apoio e promovemos isso mesmo. A IDPOR, como foi referida, eu gostaria de salientar que é uma plataforma que é também liderada pela Universidade de Aveiro, em que as empresas, as indústrias que a compõem, são formadas, portanto, por empresas que numa primeira instância estão a apostar na investigação fundamental. E aí o paradigma é exatamente, ok, da indústria do vinho, a indústria do papel, ter uma abordagem diferente, neste caso, da indústria da cortiça. E, portanto, isso é importante e isso tem realmente trazido resultados, logicamente para nós enquanto universidade, mas também para eles enquanto empresas, enquanto indústrias, e, portanto, mas não é o resultado para amanhã, é o resultado para depois da manhã. E, portanto, e essa mudança de mentalidade é que também é importante e certamente os outros deputados podem contribuir para a mesma. Depois, falou aí da questão das patentes. As patentes, como certamente vós sabeis, enfim, é uma área que para nós, se queremos colocar o país enfim, na fileira da frente da questão da inovação, da tecnologia, é uma ação fulcral. Nós, neste momento, qualquer patente que nós queiramos registar, não temos qualquer apoio. E isso, para as universidades, em particular para a nossa Universidade de Aveiro, é penosa, não é? Porque nós, quando investimos numa patente, quando nós decidimos, e neste caso a minha unidade, quando decide fazer o registro de uma determinada patente, e a reitoria, logicamente, à prova, estamos a utilizar as nossas próprias verbas e, portanto, com o intuito de um dia mais tarde podermos vir a valorizar. Só que reparem, os dias mais tarde, neste caso, estamos sempre a falar de algo que varia entre 5 a 7, 8, 10 anos. E nunca menos do que isso. Isto, para uma universidade, tem um peso, enfim, demasiadamente elevado. Mas também eu gostaria de chamar aqui a atenção para o facto de que não é só o registro das patentes a nível nacional, para nós, para a nossa estatística enquanto país, é importante, sem qualquer dúvida, mas, perdoem-me a minha franqueza, mas uma patente a nível nacional de pouco nos serve. Não é? E, portanto, é sim fundamental nós registarmos as patentes nos países onde nós possamos ter mercado, onde nós possamos comercializar e industrializar. E isso, logicamente, deve ser feito com cuidado, deve ser feito com estudos, que é isso que, logicamente, a minha unidade faz. Mas a maioria dos mercados não são cá em Portugal, a maioria dos mercados são em países de Europa, são nos Estados Unidos, são, enfim, noutros sítios, em que nós temos que fazer esse registro. E esse registro, para vocês terem uma ideia, para nós podermos ter o custo de uma patente no prazo máximo de durabilidade da mesma, que são 20 anos, enfim, registada a nível internacional, estamos a falar sempre de um custo entre os 200 e os 250 mil euros. Portanto, reparem, não é simplesmente um investimento, enfim, que não deve ter, que não é de menos importância, é importante e deve ser visto como uma vantagem para uma empresa que o queira adquirir. E, portanto, é por isso que nós fazemos todo o esforço para licenciarmos as nossas patentes, para licenciarmos o nosso conhecimento às empresas que existem já. E esse também é uma mudança de mentalidade que as próprias empresas também necessitam. Agora o atual CREN, muitos dos programas estão a permitir o cofinanciamento e o incentivo das empresas fazerem as candidaturas e terem uma parte financiada para o próprio licenciamento ou transferência de tecnologia. Mas muitas vezes isso só não chega, porque esta questão das patentes está muito relacionada com o timing, não é? Portanto, o tempo é crucial. Se nós deixarmos passar, basta simplesmente mais um mês, perdemos o direito de expansão territorial e nunca mais podemos valorizar o conhecimento que até então a universidade investiu durante 3, 5, 10 anos a desenvolvê-lo. Portanto, esse é um ponto fundamental, é um ponto que eu gostaria, enfim, de chamar a atenção e de pedir, logicamente, enfim, a vossa intervenção, se for possível. Não menos importante, como eu referi no início e para concluir, é a prova de conceito. A prova de conceito, neste momento, está a ser, enfim, um bem necessário, um mal necessário para que nós possamos concretizar os nossos projetos. Nós temos, muitas das vezes, tecnologia demonstrada, nós temos as condições técnicas, nós temos as infraestruturas para poder demonstrar, e muitas vezes não temos o bolseiro, ou o investigador, ou a pessoa que possa, durante um ano, ou um ano e meio, ou seis meses, dedicar-se à execução e à demonstração de que realmente o projeto é viável ou não é viável. Porque a não viabilidade também é um resultado importante. E, portanto, se nós conseguirmos fazer essa demonstração, certamente não iríamos ter tantas empresas que não chegam ao bom porto, e era exatamente isso que nós não queremos. Era que essa questão das patentes, o apoio ao registro das mesmas e à manutenção das mesmas, e o apoio à prova de conceitos, seja na forma de demonstração com os seus meios humanos, seja na forma de protótipos, era fundamental para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado a nós. Foi um ótimo momento para o nosso trabalho. Toda a informação, a riqueza da informação que nos trouxeram. Fazer uma viagem, apesar dos meios de comunicação hoje estarem, enfim, muito mais facilitados, mas é penoso, sobretudo, entrar em Lisboa e o trânsito de Lisboa. É a parte mais difícil. Estamos muito agradecidos. A vossa informação vai servir-nos muito para as nossas apreciações, reflexões e para o nosso relatório final. E resta-me reforçar os nossos agradecimentos e desejar-vos uma boa viagem de regresso. Muito obrigado.